Quais foram as transformações provocadas pela pandemia no centro de São Paulo? O que veio para ficar? E quais os caminhos para superar os desafios da região? Essas questões são o ponto de partida deste episódio do podcast A Vida no Centro. O programa foi produzido a partir das discussões do Diálogos A Vida no Centro, painel que realizamos durante o Festival do Café. O festival foi organizado pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e teve shows, palestras, workshops e promoções em 30 cafeterias do Centro Histórico. O nosso debate contou com a participação da advogada e especialista em urbanismo Vivian Barbour, do André Boaventura, sócio do Café Girondino, e de Edmilson Moraes, sócio do Espaço Priceless, que fica no terraço do Shopping Light. Na conversa, foram debatidos os possíveis efeitos do PIL Setor Central, a lei aprovada recentemente que tem como foco o centro de São Paulo, assim como oportunidades para o turismo, a gastronomia e a cultura na região. O Diálogos A Vida no Centro foi conduzido por mim, Cleiton Mello, e pela Denise Bacotina. O evento foi realizado no dia 28 de setembro de 2022 no CCBB São Paulo. Vamos ouvir? Então, acho que para começar, gostaria, né, de puxar um pouquinho a conversa para vocês se apresentarem um pouco mais e também falar um pouquinho do trabalho de vocês. Começando pela Vivian. Vivian, eu dei uma palhinha ali, tá? Mas eu sei que tem muito mais coisas. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o seu olhar também com o planejamento urbano, enfim, e a sua relação com o centro. Como é que é?
Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer o convite da Denise, do Cleiton e ao CCBB aí pelo espaço de debate. É um prazer falar sobre esse tema, centro, porque olhando em retrospectiva, tem aquela coisa, né? A gente só sabe a história, a gente só consegue entender a história quando a história chegou no fim. Não que a minha história chegou no fim, longe disso, mas passado bastante tempo aí de vida e de experiências, eu me dei conta de que, pelo imponderável, a maior parte da minha vida eu passei aqui no centro. Sabe quando você se dá conta? Puxa vida! Eu estudava no Mosteiro de São Bento aqui, eu fiz o ensino fundamental aqui no Mosteiro de São Bento. Eu fazia dança na Escola Municipal de Bailado, na época que era embaixo do Viaduto do Chá, com cheiro de xixi ali bem forte, não sei quem lembra de como era, enfim. Eu estudei na São Francisco, na Faculdade de Direito, ali no Largo São Francisco. O meu primeiro estágio em escritório de advocacia foi na Líbero Badaró, e hoje em dia eu trabalho no Edifício Itália. Então, assim, parando pra pensar, caramba, né? É muita coisa acontecendo aqui no centro. E é muito interessante ter essa experiência, porque é uma vida inteira percorrendo esses caminhos, percorrendo essas ruas, com um olhar que vai se transformando ao longo da idade e dos interesses, e que consegue, de alguma forma, acompanhar as mudanças. E o olhar vai ficando cada vez mais cirúrgico, assim. Epa, aquele prédio ali, ele tava abandonado fazia 10 anos. Nossa, agora tiraram a tela. Nossa, peraí. Sabe, assim, esse olhar bem de diagnóstico, né, sobre o território. E, bom, eu hoje em dia, eu sou advogada e eu desde a graduação tenho uma paixão pelo debate em urbanismo, arquitetura e cidade. Tanto é que eu fui fazer mestrado em arquitetura e urbanismo. Hoje, inclusive, sou graduanda em arquitetura, uma história bem louca, mas é real. E eu sempre tive esse desejo de colocar o conhecimento jurídico à disposição da reflexão sobre a cidade. Então, hoje eu atuo como advogada em direito urbanístico e imobiliário, que são coisas indissociáveis, né? E eu tenho, né, entre outros trabalhos, né, eu tenho uma especialização, né, em patrimônio cultural, que inclusive foi, né, esse livro é um dos produtos desse processo da Vila Itororó. E eu trabalho implementando políticas públicas de preservação do patrimônio, sempre pensando na relação delas com a cidade. O patrimônio não está flutuando no espaço, mas ele está numa rua, ele está numa calçada, ele é vizinho de alguém, ele é habitado por alguém, né? Então, por isso que, assim, super importante esse debate do Triângulo, né? Que acho que aqui tem questões super específicas. Então, eu trabalho com isso cotidianamente, trabalho também bastante com o debate sobre retrofit, que hoje em dia é uma questão que está quentíssima e tem super a ver, né, com a legislação que a gente vai tratar aqui, e que é um debate, no meu ponto de vista, incontornável. A gente precisa fazer. Tem um monte de desafio, mas precisa ser feito. Então, acho que até falei demais, mas um pouquinho para dar um panorama, minha relação com o centro é essa.
Maravilha. Depois a gente fala mais, né, sobre o PIL e sobre essas mudanças na legislação, se elas vão ser boas ou não. André, conta um pouquinho qual que é a sua relação com o centro. E como o Cleiton falou, você já tinha, né, já fazia parte de um movimento aqui do Triângulo, mas aí o Café de Londrina não estava ainda na parada, né? Conta como que você começou a trabalhar com o centro e como é que chegou no Café de Londrina.
E é um mineiro entre nós aqui.
É, e eu tô super orgulhoso. Primeiro, boa tarde a todos, todas. É, e eu tô super orgulhoso de falar agora que eu sou mineiro, porque depois eu emplaco que eu sou cruzeirense. Que era um tema que há 2 anos eu não falava muito, né? Série B, agora a gente voltou, né? E tal, retomamos. E eu falei, depois que o Cruzeiro caiu, um monte de coisa ruim aconteceu. Então, agora que ele voltou, acho que as coisas começam a voltar aos trilhos, né? Essa é a minha esperança. É, eu não tenho essa vivência do centro como a Vivian
você
tem.
Você está aqui há quanto tempo?
É, eu me mudei para São Paulo em 2015. Mas talvez essa seja um diferencial, porque eu sempre vim para o centro com um olhar de turista. Eu não vim com o centro carregado de preconceitos que a própria população de São Paulo tem com o centro. Então, eu sempre vim muito aberto. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu ia para a Europa, né, e via toda essa riqueza histórica, cultural, arquitetônica. A gente tem isso aqui e, de uma certa forma, a gente não valoriza ou a gente não está dando o devido olhar, a devida atenção. E os grandes centros urbanos são, geralmente, os locais mais valorizados, né, fora do nosso país. E São Paulo merece um centro melhor ou ainda melhor. Então, com esse olhar, né, de turista, esse olhar novo, quando eu vi aqui, eu só vi oportunidades. Então, gente, tem muita coisa legal que a gente pode fazer aqui no centro. E quando eu vim para cá, eu vim trabalhar no Grupo CCR, que é o grupo de concessões, né, de rodovias. Eu trabalhei na Via 4 Amarela, que é a área de mobilidade do Grupo CCR. E a primeira, meu contato com o centro foi uma reunião do metrô. E aí um dos meus pares que estava fazendo a transição, né, quando a CCR estava assumindo a linha 5 do metrô de São Paulo, cara, você tem que tomar café num lugar aqui que é ponto obrigatório nosso depois das reuniões. Foi o meu primeiro contato com o Café Girondino. Mas ali ainda a trabalho, eu saí do centro e depois um amigo me convidou. Ah, vamos fazer um rolezinho aqui pelo centro. Começamos pelo pátio do colégio, é um oásis ali, né, tipo, maravilhoso, tinha um cafezinho ali dentro, que hoje está desativado. Depois a gente passou pelo Mosteiro de São Bento, depois a gente subiu no Martinelli, a gente foi no Farol Santander, a gente veio no Centro Cultural Banco do Brasil, e aí eu lembro que no final de semana eu já peguei minha família, minha esposa e meu filho, e falei, cara, eu quero, aqui é onde o papai vai trabalhar agora. Então eu quero que vocês conheçam o centro de São Paulo. E aí foi almoçar no Girondino, meu segundo contato com o Girondino. Esse amigo me convidou porque naquela ocasião a SP Urbanismo ela estava começando a fazer o PMI para a concessão dos últimos 4 andares do Martinelli. Como eu estava na CCR, eu tinha toda essa experiência de concessão, a CCR é a primeira PPP, né, do Brasil, então ele me chamou para fazer a modelagem econômica, financeira e a modelagem jurídica para a gente poder apresentar na SP Urbanismo, o que depois virou, inclusive, né, um edital para concessão, que infelizmente depois foi barrado pelo Tribunal de Contas, e me disseram que muito em breve vai voltar à tona da concessão do Martinelli. Então eu vivi, né, um momento onde o centro ele parecia se montar uma tempestade perfeita, poder público, iniciativa privada querendo investir, querendo de fato transformar, e veio a pandemia que, infelizmente, acabou potencializando ainda mais todos os problemas sociais que a gente tem aqui no centro e interrompeu essa série de programas, de projetos, que há 2 semanas atrás, quando eu fui convidado para ir para a Associação Comercial, eu entendi que a Prefeitura voltou a institucionalizar esse programa chamado Todos pelo Centro, baseando, né, no PIL, no PIL Central, então foi feita lá a sanção do PIL Central, entre outras iniciativas que vão vir para o nosso centro. Então, eu sou um apaixonado pelo centro, tive a oportunidade, então, na pandemia, de poder adquirir o Café Girondino, e para mim foi uma honra. Eu lembro que quando eu estava fazendo um processo, né, pensando um rebranding do Café Girondino, um amigo me perguntou, pô, mas se o Café Girondino acabasse, o que que acontece? E eu falei, pô, a cidade de São Paulo perde uma história, né, que começou lá em 1875 e que hoje são 24 anos atuando ali, né, num dos vértices do Triângulo Histórico na Boa Vista com a São Bento. Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. É, o Café Girondino, ele sempre teve um olhar muito forte para o centro, mas sempre um olhar da porta para dentro. Então eu abro aos domingos porque as pessoas que vão conhecer o centro aos domingos, ela não tem um lugar para ir, tomar uma água. E agora eu quero entender como eu consigo fazer isso da porta para fora, né? Como eu consigo ampliar esse olhar e trazer também assim, né, um olhar para o nosso entorno, da gente poder de fato trazer ações para a gente mudar um pouco o nosso centro. Obrigado pelo convite.
Maravilha, André. E Ed, você está em outro ícone aí, né? O Shopping Light, que é o antigo prédio da Light, né? Da empresa de energia. É um prédio também histórico e era um terraço que não estava sendo aproveitado e agora virou um ponto turístico também, né? Conta como é que foi a sua chegada ao centro. Você já trabalhava com o centro antes, com os eventos, né? Mas conta como é que foi a sua chegada a esse local aí. Como é que surgiu o Espaço Priceless?
Primeiro, boa tarde também a todos e todas. E segundo, André, você não é o único mineiro aqui do grupo, eu tenho que te dizer. Apesar que eu sou do sul de Minas e a minha Globo era de São Paulo, então eu sabia o trânsito da Marginal, eu não sabia o que acontecia em BH, mas ia ser uma outra história.
Não torce pro Cruzeiro, né?
Não, eu torci pro Corinthians, imagina, a gente ia assistir o jogo em Bragança, e era, enfim, era uma outra história. Mas eu vim para São Paulo em 1999. E aí uma história curiosa é que eu fiz comunicação na SPM e meu projeto de conclusão foi o CCBB, em 2003. Tinha 4 anos de CCBB naquele momento e tinha toda uma discussão do que estava funcionando, do que era o plano e de como tinha esse encontro com o centro lá no comecinho dos anos 2000. Tinha um Vivo Centro muito forte, com muita informação e tentando entender para onde as coisas estavam indo. E aí eu fui para uma longa história, trabalhei na Folha um tempinho como trainee, comecei a ter essa relação com o centro, estava na SPM na Vila Mariana, mas tinha que atravessar. Tudo bem que a Folha não é aqui, mas ainda assim tinha todo um reencontro com a cidade. Para quem era de fora, né, a referência era paulista, e enfim. E aí eu fui para eventos por muito tempo, fiz muito... culminou com Olimpíadas, Copa do Mundo, chegou ali buscando um propósito, eu resolvi também, falando de economia criativa, tentar me reinventar, e no modelo de startup a gente criou a Bem São Paulo em 2015, e o modelo da Bem São Paulo era fazer uma intersecção ali entre eventos e turismo. Como é que a gente poderia pensar a cidade com a plataforma de turismo, conectar os atrativos que a cidade já tem, né, cultural, gastronômico, arquitetônico, com uma lógica de eventos. O que é a lógica de eventos? Que aquilo pudesse, de alguma maneira, ser moldurado, virar algo que pudesse ser agendado por turistas estrangeiros, turistas paulistanos, e ser acessível e conectar pontas, né? A gente não queria inventar nada. A gente acabou criando tours, acabou contratando muitos guias, mas a princípio porque a gente não conseguiu encontrar tours e guias que pudessem se conectar com a gente. Então a gente falou, bom, então a gente vai ter que criar os passeios, então vamos para a rua. Fiz até o curso de guiamento naquela época, para tentar entender um pouco mais, né? Porque para guiar grupos em São Paulo, você tem que, ou no Brasil, você tinha que ser um guia com a carteirinha. E foi muito legal, obviamente que o centro era a nossa grande base, era o tour mais procurado, e foi aí que a minha relação com o que acontece no centro começou a... O Girondino era um ponto para a gente muito importante ali de café, de parada com os estrangeiros. E essa história começou a se conectar. Aconteceu uma coisa muito curiosa também, que com o Ministério do Turismo, na época, ele convidou a gente para começar a representar São Paulo em algumas feiras internacionais. Então, eu estava lá nos Estados Unidos falando de São Paulo com o embaixador, falando dessa história nossa do centro, mas ainda assim correndo atrás do modelo de negócio, porque não tinha esse público comprando os tours, a gente, enfim... A gente era um pouco um filme de arte, era uma história bonita, tinha muita crítica, mas a bilheteria não chegava para a gente ali naquele momento. E foi aí que a gente tentou acertar esse modelo. E aí a gente partiu procurar uma empresa, uma iniciativa privada que pudesse entender o nosso modelo e se conectar. A gente chegou na Mastercard. A Mastercard tem uma plataforma chamada Priceless, que é uma plataforma que está em 40 cidades do mundo, que basicamente é entregar experiências de cidade a um público sensível e buscando essas conexões, buscando arte, arquitetura, muita gastronomia, sucesso em capitais pelo mundo, Nova York, Londres, etc. E aqui no Brasil eles estavam querendo fazer o projeto, mas não encontrava o parceiro, eu levantei a mão, bom, encontraram então. Então a gente tem a ideia, testamos alguma coisa, mas precisava de uma plataforma para nos apoiar. E aí foi perfeito. Tirando o nome em inglês, né, que era um pouco difícil de explicar, que era o Priceless até hoje, mas tinha uma coisa muito de propósito, né? Não era uma marca investindo, era uma marca querendo construir com a gente essa história. Então, quando a gente começou as experiências, a primeira gastronômica que a gente fez foi no Beco do Batman, que para o público do cartão, que era um público de alta renda, era um quebra de paradigma, era longe da Rua Mauri, era longe dos Jardins. Era o Beco do Batman que não tinha estacionamento. Não tinha valet. Enfim, vem de Uber, né? Vem, pede para alguém trazer. E acabou sendo um sucesso e a gente só começou a replicar e ampliar. E aí da gastronomia a gente foi para a parte cultural. E como o André falou, tinha uma tempestade perfeita acontecendo ali. A Mastercard tinha uma relação com o Farol Santander e com o Teatro Municipal, esperando alguma coisa acontecer. E a gente começou a criar com o teatro experiências que você podia assistir um concerto de cima do palco, ao lado dos músicos. Você ia na plataforma da Mastercard, fazia reserva, e a gente estava lá recebendo vocês com café da manhã, e conhecia o Minchuk nos bastidores. E foi onde a gente começou a medir a temperatura um pouco desse reencontro com o centro, né? Porque a gente começa de um concerto de música clássica com um maestro reconhecido internacionalmente, com um público de alta renda, que não estava no centro, né? E ele vem para o centro a convite da Mastercard e literalmente chora, né? A gente tem vídeos desse público emocionado, né? Pais, avós, trazendo os filhos para reencontrar. Olha, isso aqui era uma outra história. E poder vir, né, foi muito inesperado. A gente veio para o Farol, a gente fez, inclusive, de novo, um momento muito interessante. Tinha uma exposição da Dona Irã num dos andares do Farol, e a Mastercard queria fazer alguma coisa ligada à música. Aí eu convidei o Paulo Miklos para a gente fazer um espetáculo performance show, ele topou, e lá no Terra a gente fez um show, Paulo Miklos toca a Dona Irã, que ele literalmente se caracterizou, a gente criou uns palcos. Era um evento para 200 pessoas, a gente estava com 450, 500 chegando, a gente não conseguia colocar mais gente, e era o centro à noite, sem valet de novo. Insisto de não ter valet para esse público. E foi um sucesso muito legal. Aí veio a pandemia, a gente foi pro digital e aconteceu também, enfim, por conta dessa história da economia criativa, eu estava com o pé fora do país, com alguns outros projetos, eu ia passar um tempo fora. A Mastercard lançou em Nova York um projeto de restaurante, porque eles têm uma questão muito sensorial de juntar gastronomia e outras plataformas. E esse restaurante estava inaugurando e por acaso eu estava lá, fui no restaurante, gostei do projeto, achei que ele tinha algumas questões, uma delas era não se conectar com a cidade. E aí, no pós-pandemia, a Mastercard começou a falar, bom, agora a gente ficou muito no digital, como é que a gente volta a se reencontrar e cria um espaço, né, para a gente poder receber essas pessoas? Vocês desenham um projeto? A gente desenhou um projeto, mas eu coloquei duas condições. Primeiro, que ele tinha que falar de brasilidade e, segundo, que ele tinha que vir para o centro. Eu não precisei convencer a Mastercard. Estava muito ali no momento, né, a VP da Mastercard falou, não, não faz sentido para a gente se não for desse jeito. Chegar na Gazette, que é a proprietária lá do prédio da Light, foi uma volta também, porque a gente tinha uma base de encontros de tours lá no térreo. Foi dar uma ligada para a CEO da Gazette e ela topou. A gente conseguiu uma condição muito interessante ali, não comercialmente, mas por esse projeto, do que poderia acontecer ali em cima, né? Como é que a gente não se tornaria um espaço simplesmente para os clientes de alta renda, mas um espaço realmente diverso, né? Como é que a gente juntaria? É um desafio que está acontecendo agora. A gente está com 10 meses de operação. A gente abriu lá em outubro do ano passado. Mas era soft open, o público, mas a gente começou a receber lá por meados de novembro. E eu acho que esse papo aqui é muito legal. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é um jeito da gente se conectar. Eu não conheci o André, agora a gente é aqui vizinhos, o Cleiton. E eu acho que é um projeto em processo, né? O Priceless, hoje, na verdade, ele é um complexo que tem dois restaurantes, assinados pelo chefe Onildo Rocha, que é o nosso sócio. O Onildo, que inclusive tem uma relação muito forte com o movimento armorial, o Onildo é de João Pessoa. Ele trouxe para a gastronomia o Suassuna, que não tinha, né, entrado na gastronomia. E a gente trouxe o Onildo, obviamente, com o conhecimento dele de operação de restaurantes, mas também para trazer essa brasilidade. A gente foi tão a fundo que a gente criou um conceito de expedições, que a gente, mesmo sendo brasileiros, o Onildo nordestino, ele falou, eu preciso viver mais o entorno do Nordeste, porque eu sou de uma pessoa. E aí a gente vai, a Mastercard ajuda a gente faz uma expedição que vira uma websérie, que vira ingredientes. A gente tem uma cerveja que a gente conheceu a Dona Carlinda durante a exposição, a expedição, que ela produz um arroz agroecológico. A gente trouxe o arroz dela para cá, fez uma cerveja com manga, que homenageia a Dona Carlinda e pode ser tomado lá no nosso espaço. Então é uma brasilidade assim, na essência e na história. E aí a gente tem um restaurante de fine dining, que é um restaurante de menu degustação, para a gente atingir um público que realmente é mais a fundo da gastronomia. Mas a gente tem o nosso terraço, que é para todo mundo, que a gente tem lá umas pratos executivos, é super acessível. Mas precisamos contar essa história para todo mundo. E essa oportunidade aqui que a gente tá muito feliz. Eu digo a gente, porque o Nildo está viajando, mas enfim, somos embaixadores dessa história toda, né? E como dizia aí, a gente não pode errar, né? Eu acho que é um projeto muito ousado. Foi muito difícil fazer aquele terraço do Shopping Light acontecer, né? já foi academia, já foi balada. Então tem uma pressão muito grande da gente para fazer acontecer. A gente está ali do lado do Novo Vale, que também tem uma pressão para que aconteça. E o teatro, que sempre teve esse propósito de trazer público. Então, ficamos muito felizes de, inclusive, fugir um pouquinho desse triângulo, da gente poder entrar, porque no final é isso. Acho que é o triângulo no Novo Engabaú, o teatro e a gente juntando forças aqui. Então é isso. Também falei demais, né?
Não, maravilha. Mas é bom para contextualizar, né? Porque a gente vê como tem algumas coisas que conectam, né? A paixão e a vontade de realizar alguma coisa, né? Acho que isso conecta aqui os três, né? E só uma coisa, vocês dois são mineiros, eu sou paulistano, mas eu tenho alma mineira, porque toda a minha família é de Minas, então, do sul de Minas, então tá tudo perto ali, tá tudo mesmo. Bom, ô Vivian, a gente, né, tá aqui contando o André, falando dos projetos aqui e tal, com o Girondino, aí tem o Edi aqui falando também do Priceless, enfim, e tem agora aí tá todo mundo ouvindo falar, o Pio Central, né? O que é na prática? Ele vem com a promessa de incentivar também moradia popular aqui, que essa é outra questão, né? A gente garantir a diversidade econômica e social aqui no centro, né? Para que isso não se perca. E a lei vem com essa, pelo menos, promessa ou essa proposta. Você que está estudando, acompanhando de perto, o que você acha desta lei? O que ela, de fato, pode... Como ela pode ser na prática? O que ela vai fazer na prática?
Bom, primeiro eu preciso dizer que eu esqueci desse detalhe, eu fiz academia no terraço do Shopping Light. Não, privilégio absoluto você correr naquela pistinha de Cooper que tinha ali em cima, realmente, assim, era uma pérola. Mas falando sobre o Pio, né? O Pio, na verdade, ele, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o Pio, ele é um instrumento de diagnóstico. Né? O PIU é abreviação para Projeto de Intervenção Urbana, mas enquanto ele está sendo construído, ele é menos um projeto e mais um diagnóstico que vai redundar depois num projeto. O PIU, na verdade, ele nasceu de uma demanda do Plano Diretor de 2014, né? Então, se a gente pensar que o Plano Diretor é a lei mãe da cidade, aquela que, né, uma lei guarda-chuva que vai reger o desenvolvimento urbano de São Paulo como um todo. O plano diretor, ele dizia que a lei que até então vigia aqui no centro, que era a Operação Urbana Centro, ela tinha que ser revista. A Operação Urbana Centro era uma lei, enfim, até duas semanas atrás, ainda é, agora era, uma lei de 97, que trazia uma série de incentivos para se pensar na ocupação do centro de São Paulo. E aí, eu não sei se eu vou dar uma volta muito grande, assim, mas é importante fazer essa reflexão, né, de que o debate sobre a retomada do centro, e aí eu falo com aspas, porque a gente sempre tem que pensar de que ponto de vista estamos retomando, né, enfim, acho que isso tá para discussão. Mas desde os anos 60, quando o centro começa a se esgarçar, né, do ponto de vista de uma ocupação muito intensa, o tráfego muito intenso, né, as ruas ficam lotadas e começa a acontecer um processo de migração, né, das empresas e das entidades patronais para Paulista, e o centro vai se popularizando. Então, as pessoas que tinham mais recurso começam a, não, aqui tá ficando muito apertado, eu quero ir para um lugar que eu tenha mais exclusividade, mais espaço. É nesse momento, ali nos anos 60, 70, que a Paulista se coloca como o novo centro econômico da cidade. Depois isso vai se transformando, vai para Berrini, vai para Faria Lima, né? A gente tem esse jogo de São Paulo que vai rolando, né? E desde aquele momento que a gente se põe esse impasse, né? O que fazer com o centro? Porque realmente aqui é onde a gente tem a maior concentração de recursos, né? A gente tem uma infraestrutura muito complexa, a gente tem um parque imobiliário super abundante, e quanto mais vai passando esse tempo e vai acontecendo essa migração, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de ter plena ocupação dessa infraestrutura, dessa pré-existência. A ocupação deixou de haver? Claro que não, né? A gente sabe. Bom, eu, pelo menos, desde os anos 90, começo dos anos 90, tô andando bastante por aqui. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que não. O centro vem sendo muito bem, sendo muito ocupado, mas o que a gente vê é que as suas estruturas começam a se tornar mais ociosas, mais obsoletas. Ele tá aquém, né? O seu uso tá aquém do que poderia. Então, a Operação Urbana Centro, lá em 97, ela buscava... vejam, né? 97, foram décadas de debate do que a gente pode fazer com o centro, foram várias outras tentativas, vários outros projetos, e a Operação Urbana Centro é um deles, e que surge só lá em 97. E ela vai tentar estabelecer incentivos para ocupação da região central. O patrimônio cultural é um ativo importante da Operação Urbana Centro, porque, de fato, aqui, né, se a gente pega, a gente fez um estudo recente de que dos cerca de 4 mil imóveis tombados, 1.600, aí falando de forma redonda, estão dentro do perímetro da Operação Urbana Centro. Então, a gente está falando de uma quantidade muito grande de edificações tombadas que estão aqui. Como elas estão sendo ocupadas, né? Inclusive, esse é o tema que me apaixona, assim, né? Do debate sobre o centro, né? Da pré-existência, em especial, esse ativo gigantesco que a gente tem, né? Esse arcabouço gigantesco que a gente tem e que, de fato, está precisando de um olhar cuidadoso que não tá sendo usado em sua plenitude, assim, né? Ele tem muito mais para ser aproveitado. Então, a operação urbana, ela teve um problema. A gente não colheu, tá? Os frutos da operação urbana como ela esperava, porque além de, acho que aquela coisa, né, a cidade, como que ela se faz? De um lado é o poder público e de outro é a sociedade civil, iniciativa privada, né, o poder público consegue incentivar até um certo ponto e tem que ter uma resposta do outro lado. Eu acho que naquele momento não havia tanto, assim, um olhar, né, como vocês estão colocando, sobre o centro naquele momento. Acho que aqui não era nada óbvio, acho que era inclusive o inverso, né? O centro estava, assim, do ponto de vista de quem investia, não era um lugar a ser investido. Então, além disso, 2 anos depois da vigência da Operação Urbana Centro, ela foi judicializada, ou seja, o Ministério Público colocou em questão o funcionamento de um instrumento específico dela na justiça, que era a transferência de potencial construtivo, que é inclusive um dos instrumentos que eu trabalho mais cotidianamente, assim, que era um instrumento justamente que visava levantar recursos para que edificações tombadas pudessem investir na sua preservação, então se requalificarem e serem colocadas novamente em uso. 2 anos depois da vigência da lei, houve essa ação judicial contra esse instrumento, que ficou 2 anos paralisado, aí depois foi pro STF, o STF colocou uma liminar que falou não pode usar, aí ficou um pode usar, não pode usar, aí ficou podendo usar durante 14 anos. Nesses 14 anos, o pessoal no início não usava, mas foi ficando uma liminar tão permanente que, ah, então vamos usar. Aí quando todo mundo começou a usar mais, em 2017, foi meio que uma virada, assim, que esse instrumento começou a ser mais utilizado. Em 2019, caiu essa autorização, voltou a ser proibido o uso da transferência para fora. Enfim, não quero entrar muitas técnicas jurídicas. Mas o fato é que todo esse imbróglio, né, fez com que a gente não pudesse muito colher os frutos dessa legislação. Eu, como advogada, a gente atuou como amicus curiae, que, né, em latim é amigos da causa, é quando você tem um terceiro interessado num processo judicial que vai ser afetado por aquilo, por aquele tema, apesar de não ser parte do processo. Então, no caldo aí de 2018, 2019...
Você atuou em nome de quem? De qual entidade?
É isso que eu ia comentar. Em 2018 e 2019, a gente começou a se mobilizar para usar a transferência de potencial construtivo, em especial em condomínios, porque a gente tem um trânsito muito grande. O meu sócio mora num edifício tombado ali na República, que é síndico. Nosso escritório é no Itália. A gente tem um trânsito muito grande com vários edifícios ali da região. E a gente começou a se mobilizar para usar a TDC, porque, assim, TDC não é uma abreviação para o instrumento. Porque, assim, como advogada, eu dizia, tá, a gente olha para o centro e vê que ele está precisando de um apoio para que esses edifícios se requalifiquem e se coloquem em uso novamente. O que que nós, do direito, podemos contribuir para isso, né? A TDC, ela se colocava como um instrumento de horizonte muito positivo, como um instrumento que, de fato, poderia dar recurso para reformar esses prédios para que eles pudessem ser colocados em uso. Então, do caldo de conversas, teve época que a gente batia na porta dos prédios e falava, olha, o seu prédio é tombado, você quer participar da reunião? A gente começou a fazer o que a gente chamou de café entre síndicos. Acontecia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e que foi se juntando cada vez mais edifícios tombados. Então, Galeria do Rock, Copan, Itália, Louvre, IAB, Esther, Glória, São Nicolau, enfim, pensa num tombado do centro, estava envolvido nesse burburinho. E aí, desse caldo, nasceu uma associação, então, que se chama Associação para a Cidade. É uma associação de condomínios tombados, porque o que a gente percebeu? Que o problema, gerir um condomínio é muito difícil. lido cotidianamente com condomínios, sei disso. Condomínio tombado, então, é mais difícil ainda. E nessas rodas de conversa, começaram a acontecer aqueles encontros. Puxa, esse problema que você tem, cara, é o meu problema. Nossa, me passa um fornecedor, eu preciso de alguém que faça lá o meu elevador e não sei o quê. Então, a associação nasce com esse intuito de um apoio mútuo na gestão e conservação dos imóveis tombados e também na representação frente ao poder público e à sociedade civil. E foi a Pracidade que se manifestou no Supremo Tribunal Federal falando que o instrumento tinha que voltar a ser aplicado. E não foi. E, enfim, deu uma volta gigante para dizer que é nesse cenário de que a Operação Urbana Centro não colhe fruto, é questionada. Logo depois dela, começa a vir todo um novo arcabouço jurídico de urbanismo, o Estatuto da Cidade, né, que é a nossa Constituição Urbanística, entre aspas, ele nasce em 2001. Então, a Operação Urbana estava muito obsoleta. E o plano diretor, lá em 2014, falou: precisa rever a Operação Urbana Centro. E o PIO Setor Central, então, que começa a ser articulado em 2018, foi o instrumento usado para revisar a Operação Urbana Centro. Então, o PIO, ele acaba... A Operação Urbana Centro, basicamente, né? Se a gente pensar que o plano diretor, ele trata da cidade como um todo, as operações urbanas são ilhas de exceção na cidade, são recortes do território que eu falo, não, esse lugar eu tenho demandas e interesses específicos, então eu vou criar uma legislação específica. A Operação Urbana Centro fazia isso. O PIO, ele trabalha na mesma lógica, só que o perímetro dele é muito maior do que o da Operação Urbana Centro. Então, se a Operação Urbana Centro, ela sai República, um pedacinho do Brás, o PIO agora pega Paris, Belém, Bom Retiro, Bela Vista, ele espraia esse perímetro e ele olha para essa região e diz assim: bom, a gente tem uma dualidade aqui nesse território. A gente tem o centro, Sé República, que é um paliteiro, um lugar muito denso do ponto de vista construtivo. E a gente tem nessa franja, Paris, Brás, Belém, um cenário muito mais horizontalizado, né? Então, existe, entre as inúmeras pautas do PIO, existe esse desejo de incentivar o adensamento dessa região. E aí, assim, a gente não pode confundir adensamento demográfico com adensamento construtivo, né? Então, precisa ter uma sabedoria ali na legislação para que, ao mesmo tempo que eu adense construtivamente, eu incentive tipologias construtivas que abriguem mais pessoas, né? Não adianta adensar construtivamente para serem unidades habitacionais gigantescas, né? Então, o PIO tem essa série de regras e aí já digo de cara, o perímetro dele ter sido tão grande já foi um ponto de muita discussão e de muita crítica, porque a gente tem essas experiências de planos que são desenhados com muita complexidade e que não conseguem aterrissar. A questão era essa, a gente vai conseguir aterrissar o PIO, né? Isso é uma dúvida que está colocada, assim, eu entendo esse olhar, essa dinâmica, né, de ver o cenário como um todo, mas de fato não tenho a resposta, acho que a gente vai ter que um pouco ver como vai ser, se é possível de ser colocado em prática. O PIO tem diversos instrumentos, ele olha para a questão da mobilidade, vê vários obstáculos, né, do ponto de vista de caminhabilidade, né, de as linhas férreas, como superar isso, como incentivar mobilidade ativa, que são os pedestres, ciclistas, melhor conectar as mobilidades de transporte público. Tem uma questão importante também de incentivo a áreas verdes e... Eu acho que tem todo um debate aí a ser feito em relação à habitação de interesse social, né? Que isso foi um grande ponto de crítica dos movimentos sociais aí no PIO aprovado, porque o PIO estabelece que 40% dos recursos que ele obtiver devem ser destinados para habitação de interesse social. O problema é que o PIO traz muitos incentivos de gratuidade que fazem com que essas receitas... elas sejam não tão grandes quanto poderiam. Ele traz muitos incentivos e muitas gratuidades. Então, uma das críticas é, ok, a gente tem 40% dos recursos que o PIO vai trazer, mas o PIO traz tanta gratuidade que ele quase que anula os seus próprios recursos. É claro que, assim, o PIO, ele tem uma série de... Da onde vem o recurso do PIO, basicamente? É da venda de potencial construtivo adicional. O que significa isso? No meu terreno, na cidade de São Paulo, eu posso construir, qual que é o meu direito de construir, que vem junto com o meu direito de propriedade? Eu posso construir o quanto eu quiser? Não. A legislação urbanística vai dizer o quanto você pode construir. A gente chama de coeficiente de aproveitamento básico aquilo que é nosso direito de construir gratuito no nosso lote, tá? Que vem junto, quando eu compro a propriedade, vem junto o direito de eu construir. E na cidade de São Paulo, esse direito via de regra, salvo raríssimas exceções, é igual a 1. Então, se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, eu posso construir gratuitamente, é meu direito construir 100 metros quadrados. Se eu quiser construir acima disso, eu posso, mas eu tenho que pagar para a prefeitura. Porque tudo que eu for construir a mais, esse metro quadrado é entendido como um bem público. E para eu ter direito de construir, eu tenho que pagar para a prefeitura. Então, é esse o recurso que, né, pensando em toda a estruturação financeira do PIL, é daí que vem. Só que o PIL, para incentivar a construção, justamente, a prefeitura, em muitas situações, está abrindo mão de receber esse recurso.
Vivian, e falando aqui do centro histórico, não exatamente aqui só no perímetro, que aqui está tudo construído praticamente, né? Mas se a gente ampliar um pouquinho ali para a região da República, o Centro Novo, o potencial construtivo gratuito era maior, era, parece que, de 6, né? O PIL amplia esse potencial, sim ou não, né? Você me disse se ele amplia em quanto, e também qual que é o efeito dele, qual que é a mudança que ele traz para prédios tombados?
É, na verdade, o PIL, ele amplia em relação ao plano diretor, que via de regra o CA vai ser 4, e o PIL permite... Voltando atrás, eu posso pagar e construir a mais, mas até quando? Até o céu? Não, existe o CA máximo, que na regra geral da cidade de São Paulo é 2. E para alguns eixos, quem passa na Rebouças fala, meu Deus, o que está acontecendo na Rebouças? Outro dia eu contei, só no sentido bairro tinha 21 prédios subindo, da Paulista até ali embaixo, na Marginal. Por que ali? Porque ali é um dos poucos lugares da cidade que o CA máximo é 4. Ou seja, dá para construir mais. O PIL, ele avança nisso, esse potencial máximo, ele é maior, e nesse sentido ele vai ao encontro da operação urbana, que já previa isso. Na operação urbana o CA era 6. Então ele mantém essa...
Assim, colocando na prática, é onde tem um estacionamento, você pode fazer um prédio mais alto do que em outro bairro, no bairro da cidade, né?
Sim.
O que permite o adensamento e a verticalização no lugar que já é verticalizado. Portanto, não está em rota de avião.
Exatamente.
Não tá, os prédios tombados já estão ali, enfim, já é verticalizado, né?
Sim. Agora,
isso está mantido nessa nova legislação?
Isso está mantido. Agora, é interessante a gente ter como horizonte para essa região que a gente está, para o Triângulo, e mesmo para esse período da Operação Urbana Centro, que era a Sé e República, que mais do que esses incentivos de poder construir mais, como você falou, é uma região consolidada, são poucos os terrenos, né? Então, o que a gente vai ter de diferença? Na verdade, os incentivos urbanísticos para requalificar. Então, ou...
E nisso a gente avança? Você acha que a gente vai ter mais retrofits, mais reaproveitamento de prédios tombados?
Olha, eu acho que assim, eu tenho falado isso faz uns 3 anos e com o Requalifica Centro que veio ano passado, só referendo a essa minha impressão de que o retrofit é um debate incontornável, assim. A gente tem que falar sobre retrofit. O que é retrofit? É requalificação de edificações, né? Então, uma edificação que é obsoleta, seja do ponto de vista material, porque precisa mudar a instalação elétrica e hidráulica, seja do ponto de vista de usos contemporâneos, né? Uma moradia de uma família dos anos 60 não é a mesma de uma família dos anos 2020, né? Então, é mudar esse estado de obsolescência. E por que a gente não via acontecerem retrofits, né? Essas requalificações de edificações? Porque o licenciamento desses projetos é um limbo, era até então um limbo infinito, né? Em que situação que eu me encaixo? Puxa vida, eu não consigo. Agora, se eu quiser fazer uma reforma, eu tenho que adequar meu prédio à acessibilidade, a questões de segurança, de incêndio, etc. Mas, puxa vida, eu tô falando de um palacete dos anos 30, que eu não tenho a menor condição de atender isso, né? Então, existia uma insegurança jurídica de quem investia e uma insegurança jurídica dos técnicos da prefeitura, que quase que no caso a caso tinha que dizer o que podia e o que não podia. Então, a coisa simplesmente não acontecia. O Requalifica Centro, que é uma lei aprovada em julho do ano passado, no meio do processo do PIL, a gente até olhou isso com uma crítica, hoje até revejo um pouco a minha posição, assim, a gente estava mergulhado no debate do PIL e veio como um cometa o Requalifica Centro, não sei quem acompanhou, foi aprovado em tempo recorde, entrou e saiu da Câmara, sancionado em 15 dias. Assim, um negócio surreal para São Paulo. Mas o que o Requalifica trouxe? Ele trouxe uma série de incentivos urbanísticos, então... Olha.
Então, e aí, desculpa interromper, ele continua totalmente valendo, porque daí depois veio o PIL. O Requalifica continua totalmente em vigor ou ele foi modificado pelo PIL?
Olha, existe, no PIL, existe uma extensão do... Porque o Requalifica, ele tem foco para incentivo a usos residenciais, o que eu acho de muita sabedoria, assim, né? O PIL, de alguma forma, vai estender esses incentivos do Requalifica para usos não residenciais. Mas se a gente pensar em termos de hierarquia legal, digamos assim, o Requalifica tem um perímetro que é menor do que o PIL.
Mas ele não está anulado, né? Ele continua valendo.
Ele continua valendo, tá. Ele continua valendo. Então, se a gente pensar em especificidade, Se eu tô num lugar que vale PIL e vale requalifica, eu posso me fazer valer da lei que mais me beneficia, tá?
Okay. Eu até queria ouvir sobre isso a experiência do André, que tem experiência em retrofit, né? Conta pra gente qual que é a sua avaliação.
Então, eu ia até perguntar pra Vivian, assim, né? Obrigado pela aula, assim, porque a minha visão é sempre do empreendedor. Então, uma das coisas que sempre me chamaram a atenção, principalmente aqui no Triângulo Histórico, que 70% dos prédios aqui, eles têm menos de 30% de ocupação. Então, como você tem um térreo, você tem uma área de muita circulação, então circulam, aí antes pandemia, eu acho que agora já está chegando nesses números, quase 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas aqui por dia, então a gente não tem muito problema com ocupação de térreo. Obviamente, a pandemia ela trouxe esse problema, mas eu acho que é algo que, ao longo do tempo, até o próximo ano, a gente já vai ver vários desses pontos sendo novamente ocupados, né? E então, a maior dificuldade era quando você chegava para um investidor, falava, cara, encontrei um prédio, vamos comprar esse prédio, retrofitar esse prédio, fazer de moradia, né? Enfim, para trazer vida, que é algo, né, que a gente precisa aqui para o Triângulo Histórico. A gente tinha um problema, que eu nunca conseguia dar previsibilidade para o cara do payback dele. Ah, não, você vai pagar 10 milhões de um prédio, tá, quando o meu investimento retorna? Não, eu não sei. Quando eu começo a construir? Ah, eu não sei, porque você tem que fazer mudança de uso, que os prédios são comerciais, passar para residencial, você tem que ter todas as aprovações com PRESP, com DEFAT, e isso te colocava numa linha do tempo que você não conseguia fechar nenhuma conta, né? E aí agora, quando você fala, por exemplo, dessa abrangência do PIL, vem na minha cabeça assim, é sempre muito mais barato para o investidor incorporar do que ele fazer retrofit. Então a gente não vai ver, por exemplo, essas áreas do centro expandido começando a subir mais prédio e o retrofit vai começar a ser algo que vai ficar em segundo plano, assim, para um cara que queira fazer investimento?
Olha, eu acho que é uma pergunta muito pertinente que eu não tenho a resposta. Eu acho que, de fato, o PIL provoca competições internas ao próprio PIL. E isso a gente colocou, assim. Então, ele dá com uma mão e ele dá, na verdade, para os dois lados e os dois lados competem entre si. Então, na verdade, ele tira um pouquinho de cada um, né? E eu acho que esse cenário que você está desenhando, ele vai um pouco nesse sentido. Mas eu tenho a impressão, assim, de que o Requalifica, ele aqueceu muito o debate sobre o retrofit, porque foi uma lei que veio, ainda que ela não esteja totalmente regulamentada, então ainda tem muitos pontos obscuros, assim, de falta de clareza, é uma lei que veio com muita certeza, né, de facilitar a retrofitagem de prédios, assim. Então, os incentivos urbanísticos, passando uma régua, né, então, ó, não dá para atender a acessibilidade, você pode mudar a volumetria, você pode fazer protuberância para fora, para colocar escada, coisa de incêndio, né, você pode fazer permuta de cômputo de área, porque isso é uma outra coisa, né, área computável, área não computável, porque áreas não computáveis eu posso ter usos muito específicos, né, então como, o que, que eu consigo inserir de programa nesse edifício? Permuta, mudança de uso, né, acho que tocou num ponto super importante. Ou Requalifica, zerou a contrapartida para mudança de uso. Até então, se eu pegava um prédio comercial, queria transformar num residencial, eu tinha que pagar para a prefeitura para fazer isso, por metro quadrado que eu estava convertendo. O Requalifica Centro, ele zera isso e viabiliza, por exemplo, quando você vai botar na conta, essa contrapartida financeira era algo muito pesado para o retrofit. Hoje em dia, essa contrapartida ela não existe. É claro que tem todas as nuances, acho que o licenciamento hoje em dia é a maior dificuldade ali de compreensão, mas em termos de custo, né, fora a questão do tempo, tenha essa análise da edificação e você já consegue contar com esses incentivos urbanísticos, que você sabe que vai haver uma relativização, né, das exigências edilícias urbanísticas e que eu entendo que são necessárias. Porque, assim, a gente tem, a lei sempre faz muito esse desenho, né, de uma cidade ideal. A gente precisa aterrizar essa lei, né, o quanto que é possível executar essa lei para que ela não seja letra morta e para que ela não paralise qualquer possibilidade de transformação. Então, Requalifica, acho que vem nisso. E mais uma coisa, os incentivos fiscais, né? Os incentivos fiscais, que também isso foi questionado. Acho que é sempre bom a gente não ficar, uau, é tudo incrível. tudo, né, tem o seu lado a ser questionado, né? Questionaram muito do ponto de vista de responsabilidade fiscal, se fazia sentido, questão de tanta isenção, isenção de IPTU, isenção de ISS, mas o fato é que tá lá, que é uma isenção, inclusive, que vale também pro triângulo.
Era legal a gente falar um pouquinho agora sobre o setor mesmo, né? Assim, como é que se tá voltando, como é que tá o turismo, a gastronomia, como é que as pessoas ficaram muito tempo sem sair de casa, mas agora as pessoas estão ávidas para voltar, né? Como é que é da parte para você, Ed, para você, André? Como é que vocês estão sentindo do movimento das pessoas?
E complementando aqui sua pergunta para o Edemilson, no caso de vocês ali, você já vinha de experiências e lá em cima mesmo, com toda aquela pesquisa gastronômica que vocês têm, vai bem nessa, reforçando essa ideia de pesquisa, né? A pesquisa que vocês fizeram com esse novo menu ficou 2 meses, né? E aí como é que vem agora a resposta, né, de público?
E outra coisa também que eu queria saber é que você falou que teve esse desafio, né, de trazer o público da Mastercard para o centro. Como que está sendo a receptividade com o restaurante que é de menu degustação e, portanto, bastante caro? Então, ele é direcionado a um público específico, né? Como é que está sendo a receptividade? As pessoas se assustam ou se maravilham com aquele lugar?
Então, e eu também tenho uma pergunta para o André, porque, na verdade, o que o Gerondino pode trazer para a gente é um pouco de histórico, né? O que era antes da pandemia, o que é voltar, o que era e até onde a gente pode chegar, né? Para a gente, que é um projeto novo, é tudo novo, né? O uso do ponto, o conceito do projeto, as histórias que a gente está colocando junto, né? Então, no final das contas, o Gerondino pode até ajudar, a gente pode depois trocar umas figurinhas para a gente entender um pouco esse movimento. Mas juntando aqui essas perguntas, tem um desafio quando a gente fala de projeto de conceito, né? Porque o projeto de conceito, ele tem muito conteúdo e no final esse conteúdo precisa ser comunicado. E a gente controla a ponta de cá, né? A Maria me ajuda a controlar a ponta de cá, a Maria da nossa assessoria. Mas a gente tem que entender como é que bate no ponto de lá, como é que as pessoas entendem o projeto, como é que as pessoas, por que as pessoas estão chegando, né? Domingo eu fiz um exercício de ir em todas as mesas e conversar com muita gente. E aí a gente descobre que no final a gente não tem a resposta. A velha pergunta, qual é o seu público? Estou tentando descobrir também, né? O projeto ele foi pensado para ser um restaurante, um complexo voltado para alta renda, não no sentido de poder aquisitivo. Hoje, a gente tem um prato executivo de R$ 49,00, né? R$ 49,00 é mais barato que algumas opções dentro do próprio shopping, light. E a gente tem um menu de degustação que é a partir de R$ 220,00, que são 5 tempos, né? Aliás, quem olha a planilha, né, a nossa ficha técnica do menu de 5 tempos, que a gente traz ingredientes da Amazônia, de produtores que nem enviava para São Paulo, é uma loucura, né? A vida de empreendedor e consumidor é uma lógica. Nossa, é caro. Do nosso lado, nossa, é barato. É muito difícil. Mas, então, não é alta renda pelo poder de consumo, é alta renda pela sensibilidade e esse desejo de viver a experiência, né? De se encontrar com o centro, de um projeto que parte aí de um prédio histórico e que tem lá na origem do conceito da temporada uma história muito, muito verdadeira. E aí, até por isso que a gente viveu nas experiências anteriores, esse alta renda é uma pessoa que pode viajar, que tem muitas referências, que tem um olhar diferente sobre aquela história, que obviamente pode pagar também, mas chega ali, ele consegue assimilar essa história que a gente está contando. Então, o propósito com a Mastercard nessa base de cartões de alta renda foi isso. E, ao mesmo tempo, a gente criar um projeto realmente diverso que todo mundo pudesse acessá-lo. O nosso desafio hoje é que ele é um projeto de muitas histórias. Então, as pessoas, o Espaço Prices, no Shopping Light, com 2 restaurantes, o chefe Onildo, o menu que fala da Amazônia, o Onildo é de João Pessoa. Por que o Onildo está falando da Amazônia, gente? Então, esse é o nosso desafio hoje. Quem está indo lá? Então, nessa minha conversa no domingo, eu encontrei uma senhora, a dona Iris, que ela estava super emocionada. Ela não voltava para o centro há 55 anos. Ela trabalhou no shopping da Light como perfuradora de cartão. Ela usou o elevador do shopping e ela morria de medo do centro. Ela tem um pânico assim da história. E aí, por acaso, uma amiga comentou que a gente tem estacionamento que entra lá na porta do portal e ela resolveu vir. E aí ela estava muito emocionada. E ela chegou, eu pude voltar, graças a você. Então, tem esse público que queria voltar, mas precisava talvez atravessar a calçada para chegar no Farol Santander, que é um projeto muito parecido com a gente, no sentido de conceito, de uma marca por trás. Não quebrou um pouco essa barreira. E a gente está quebrando de alguma maneira. E a gente está com o pessoal que estava lá no museu do Ipiranga, não conseguiu o ingresso, falou, para onde a gente vai agora? Entrou no TikTok, descobriu, desceu lá no metrô, correu e chegou, nossa, vocês conseguem? Gente, que incrível, não acredito que o almoço é esse preço, preciso voltar mais vezes. Tem tomada? Posso trabalhar daqui durante a semana? Como é que a gente junta esses públicos, né? E isso está acontecendo no papo de lá. E, ao mesmo tempo, a gente passou por uma curiosidade muito grande, que era, a gente abre ou não a porta da praça de alimentação para o restaurante, né? Do ponto de vista da diversidade, com certeza. Mas quando a gente começou a falar nas redes sociais, os maiores desentendimentos vinham do público do shopping, né? Não, vai custar o olho da cara, a gente não pode entrar, por que que chama Price? Ai, que saudade do air rooftop das baladas. Então a gente falou, puxa, talvez a gente vai gerar mais confusão ainda se a gente tentar trazer esse público. Eles não vão entender nada que a gente está fazendo. Gente, só tem 10 meses que a gente está vivenciando isso. A gente mudou já algumas coisas, estamos afinando a nossa comunicação, mas eu acho que esse tipo de reencontro aqui, a gente está na rota do Festival do Café, inclusive, que é um jeito da gente se colocar na rota mesmo, né? E uma outra coisa legal que a gente voltou a fazer, agora a gente está conectando as pontas. A gente já começou com o Teatro Municipal, a gente tem um projeto que junta o teatro e a gente. Então lá, através da plataforma, as pessoas podem comprar um concerto, voltar a visitar o palco e jantar com a gente. Então isso é uma maneira também da gente poder, inclusive, cruzar a rua. E aí o teatro já veio pra gente, nossa, a gente está sem o acordo do estacionamento que a gente tinha lá no Passo das Artes, vamos fazer um acordo e fica o ponto de embarque do teatro no shopping, é perfeito para todo mundo. Eu falei, bom, a gente oferece um welcome drink, um drink para quem comprar o ingresso e aí começou. E a gente está junto com o teatro, que está mais vizinho, além da própria Gazette, nessa junção. Mas hoje é uma pergunta, a gente não tem a resposta, não tem muitas respostas, mas eu também não tenho muitas respostas. É um projeto muito, muito acontecendo.
Agora, Edmilson, é interessante o que você conta. E aí eu também já queria trazer o André para cá, porque eu sei que ele pensa isso, que é essa questão das conexões aqui, né? Eu acho que promover esses intercâmbios entre quem está aqui, né? O café que está ali e tal, tem o CCBB aqui. Você já teve uma primeira experiência nesse tipo de diálogo aqui, né, André? Como é que é? É muito difícil ou é fácil conectar o pessoal que está aqui para fazer ações em conjunto?
Então, eu vejo assim uma dificuldade muito grande, porque a gente tem várias ações isoladas de pessoas pensando pelo centro, mas a gente não consegue unificar essas ações. E a gente tem uma linha, por exemplo, de comerciantes, que o cara fala assim, pô, eu tô aqui há 10 anos, agora que vem melhorar, começa a vir o Priceless, vem algum outro negócio, vem o Boteco 28, como é que eu vou ficar? Vou perder meu cliente. Mas para mim o Priceless chegar aqui é maravilhoso. Porque eu estou dando mais uma oportunidade para quem quer conhecer o centro ou redescobrir o centro, que eu acho que é algo que a gente tem como desafio. Acho que qual que é o maior desafio do centro? O centro, para mim, ele é um lugar de passagem. Então, por exemplo, eu vejo isso muito no Girondino. Ah, eu fui no fórum, aí eu passei para tomar um café aqui. Ah, eu desci na 25 de março para fazer uma compra, eu vim aqui e almocei no Girondino. Mas ninguém sai de casa falando, ah, hoje eu vou aproveitar o centro de São Paulo. Né, ele sempre sai de casa, quando ele vai pro centro, ai meu Deus, eu tenho que tirar meu anel, deixa eu ver aqui, vou levar o mínimo de coisa possível, enfim. E, por exemplo, violência a gente vê em toda parte da cidade, né? Então acho que a gente tem que começar a subverter um pouco essa narrativa de que o centro ele não tem lugar legal, ou que um cara que tem o Mastercard Platinum Unlimited, ele não possa vir no centro e também ter empreendimentos, né, que atenda ao perfil, ao paladar dele. Então, é muito importante que a gente comece a pensar como a gente faz essa conexão. Então, por exemplo, da mesma forma que se pensa com o Teatro Municipal, com o Bar dos Arcos, vamos pensar no Girondino também. A Ana está aqui, né? Eu tenho provocado muito essa questão assim, dos próprios guias de turismo, né? Como é que a gente pode começar a organizar melhor todo esse roteiro do Triângulo Histórico? Para, começa no Girondino, eu te dou uma estrutura para você sentar, apresentar o que você vai ver, para você não ter que ficar na rua o tempo inteiro falando. Depois para poder fazer um menu de degustação no Priceless, num preço mais acessível, por exemplo, para aquela pessoa que está fazendo o turismo no centro. Então, assim, a gente tem uma série de oportunidades, mas muitas vezes eu sinto que a gente está em silos, espalhados, né? Então a gente precisa começar, e eu acho que o Diálogos à Vida no Centro, ele tem um papel fundamental nesse sentido, né, que começou lá atrás, né, então assim, eu sempre prestigiei, porque eu sempre achei muito importante, então pô, quando eu venho pra cá e eu vou ter a oportunidade de conhecer a Vivian, que aí eu posso chegar ao Vivian, tem algumas situações aqui de prédio que eu tenho interesse, como é que você pode me ajudar? Ô Edmilson, pô, como é que a gente pode pensar em ações em conjunto pra gente poder trazer mais gente para o centro, né? E a pandemia ela vai trazer esse desafio, porque o centro, por exemplo, ele tem muita ocupação, principalmente nos dias de semana, que são as ocupações de quem está trabalhando. Só que esse cara agora, ele está fazendo home office. Então, por exemplo, quarta-feira era um dia historicamente ruim para o Girondino. Eu não sei se quarta-feira a pessoa, tipo, sei lá, é meio da semana. Mas, enfim, hoje é um dos meus melhores dias. E a sexta-feira, que era sempre um dia maravilhoso, ele já não é um dia tão maravilhoso. Porque o cara começou a fazer home office na sexta. Tem muita empresa que está até proibindo agora o home office na sexta, né? Até tentando estruturar para outros dias. Mas, por exemplo, o meu movimento hoje ele está muito mais concentrado terça, quarta e quinta. E no sábado, que é um movimento que a gente tem muito esse fluxo da 25 de março e das pessoas que estão vindo aqui conhecer o centro, né? Então, ele vem para o Centro Cultural Banco do Brasil, para o movimento Armorial, mas ele já vem com esse destino pronto. Ele não está pensando em aproveitar. Só que se a gente pega e atravessa aqui para a Liberdade, no sábado, o negócio está assim, fervendo. E meio que era você atravessar a Praça da Sé, que aí você fica morrendo de medo de fazer essa travessia, né? E você teria aqui o Triângulo Histórico também com esse potencial de você ter feiras. Então é isso que a gente tem que pensar, né?
Isso mas... tudo estava acontecendo antes da pandemia. A gente estava numa trajetória em que essas coisas estavam acontecendo, né? Num volume crescente.
Exatamente.
Aí a pandemia interrompeu tudo. Exatamente. Mas você sente que o movimento de turistas está voltando? A gente tem, inclusive, vários guias de turismo aqui, né?
Sim.
Está voltando.
O movimento está voltando, até respondendo sua pergunta. Hoje a gente ainda está 30% do que era pré-pandemia e também a gente não sabe se esses números eles vão voltar justamente para essa questão, né, dos impactos de home office, o que gera para a gente esse desafio de desenvolver novas formas da gente poder voltar a ter o faturamento que se tinha pré-pandemia. Então a gente sente mês a mês uma melhora considerável em relação ao nosso movimento, né? A gente espera chegar em dezembro já com a média de faturamento que se tinha do Girondino pré-pandemia, mas a gente precisa assim, fazer diferente, né? Eu acho que é um processo de reinvenção também nossa de como a gente consegue, né, em virtude dessas situações novas da pandemia, como a gente consegue trazer mais gente para cá. Agora, é uma coisa que a gente fala muito também, né, Cláudio?
E como a Vivian estava falando também, a gente tem ainda muito prédio subocupado, né? Então, tudo bem, o home office acho que não vai acabar, é uma coisa que veio para ficar, mas tem ainda muitos prédios que podem ainda sediar empresas, né?
Eu posso até fazer um comentário? Claro. Aí, pensando especificamente no caso do Triângulo. Quando a gente estava nesse burburinho que nasceu a Associação para a Cidade, era um pouco, a gente conversava com o mesmo burburinho que estava rolando do lado de cá, de pessoas do comércio, etc, tava rolando meio em paralelo. Isso me lembrou um pouquinho quando você falou, né, dessa coisa dos silos. E acho que é meio natural, né? É difícil, às vezes, de concatenar todos os movimentos, todos os processos. Mas foi, inclusive, um pouco no meio dessa história que nasceu a Lei do Triângulo, que, salvo engano, ela é de março de 2020, né? E eu via que ela atendia muito a articulação que estava acontecendo aqui, mas eu achava e acho que ela peca numa questão muito central, assim. E é exatamente o que você está falando. A gente não tem moradia no Triângulo. E não há economia criativa, não há coworking, não há turismo, não há programa de segunda a segunda que se sustente sem um uso que seja cotidiano, assim. E eu acho que o Triângulo pecou muito nisso lá atrás. Ele foi meio que pego pela alça, assim, com o Requalifica, porque eu até achei que o Triângulo ia cair, porque a gente tá falando sempre de perímetros, né? Então a Lei do Triângulo tinha um perímetro, aí o Requalifica Centro, que é essa... incentivo ao retrofit, tem um perímetro que incorpora o Triângulo e que foca nessa questão da moradia, e por isso que de alguma forma acaba salvando o Triângulo, porque o Triângulo pelo Triângulo, eu não tinha assim, nenhuma esperança de que vingaria algo muito consistente. E aí, pra concluir, também colocando assim, o desafio na arquitetura, né, da gente pensar projeto, a gente precisa sim pensar nesses prédios, nessa pré-existência do Triângulo, porque no Triângulo é isso, é requalificação, não é construído zero, praticamente, né? A gente conta nos dedos quantos seriam os casos de construção do zero, né? Então, é como que a gente viabiliza a moradia nesse lugar? A gente tem algumas complicações. A primeira delas é o fato de ser calçadão, que não é que tem que, não é abolir o calçadão, muito pelo contrário, mas a gente tem que entender que isso é um elemento. Eu, mãe, né, com um nenezinho no meu carrinho de bebê, isso é pode ser uma complicação pra mim, né? pessoas idosas e tal. Então, acho que é uma primeira complicadora. A segunda é justamente essa concentração muito grande de edificações tombadas. E eu pesquiso e trabalho com patrimônio há muitos anos e não tenho um olhar fetichizado sobre o patrimônio. Acho que a gente tem que ser muito pé no chão. A gente tem que preservar a nossa memória, a gente tem que preservar nossos bens tombados, mas a gente tem que fazer isso por meio do uso. Então, a gente precisa colocar nessa equação...
Que é o que a gente vê aqui nesse prédio, inclusive.
Exatamente.
Né? De 1901, a primeira versão desse prédio, e ele está conservado porque ele é utilizado.
Exatamente.
Mas eu tenho até uma outra preocupação, por exemplo, né? Quando vem toda essa situação, então a gente tem assim, os proprietários de imóveis aqui do Triângulo Histórico, geralmente são espólios, você tem 20 herdeiros, 10 querem vender, 10 não querem vender, então assim, você tem uma dificuldade de viabilizar, aí quando você acha que viabilizou, você faz a proposta, aí ele já devolve, ah não, agora eu quero mais X, entendeu? Então você nunca consegue chegar no consenso, e muita gente que fica sempre esperando esse momento para especular, né? Então assim, para que, e aí a conta ela nunca fecha, né? E é muito interessante, porque a pergunta é sempre assim, ah, por que, que o Girondino não fica aberto até meia-noite? Por mim, eu ficava até 24 horas aberto, desde que eu tivesse um movimento
que
eu conseguisse fazer isso, né? E eu espero muito, assim. E eu sou um cara que eu gostaria muito de ter um prédio aqui no Triângulo Histórico. E eu lembro que uma vez eu falei com uma gestora de um fundo e tentando convencer ela, né, pra gente fazer uma compra aqui no Triângulo, ela falou comigo assim, faz você primeiro. Se der certo, eu garanto que a gente vem depois. Ah, ok, então eu vou tentar fazer esse primeiro.
Agora, é só uma coisa, a gente já está chegando aqui ao final do debate, mas essa questão da moradia aqui é fundamental, que a Vivian comentou, e eu me lembro, naquelas discussões todas do Triângulo, que estavam acontecendo aqui em 2018, 2019, até quando foi criada a Secretaria de Turismo, e o secretário, então secretário naquela época, o Orlando Faria, ele numa conversa, assim, num dia ele falou, eu sei que tem essa questão de falta de moradores aqui, eu sei que isso é um ponto. Eu acho que durante o processo, eles foram se dando conta desta questão muito trazida pelos urbanistas, né, que apontavam isso, falando, poxa, não vai, uma ativação aqui não vai ser completa se não tiver. Mas aí eu acho que tem aquelas dificuldades do poder público e de, né, logo depois ele saiu da secretaria, foi para outro lugar e veio a pandemia. Então, resumindo, essa questão da moradia, eu me lembro também de nessa discussão de 2018, 2019, de haver grupos empresariais ou alguns empreendedores, você era um deles, mas havia outros que estavam estudando aqui de adquirir prédios para isso, aí caiu no problema que você falou, né?
Agora, tem também uma questão, né? Havia naquela época a ideia de se fazer um distrito 24 horas.
Distrito boêmio.
Um distrito boêmio. Né? E aí tem que se decidir, né? Ou você vai fazer uma coisa que é boêmia, e aí tudo bem, não tem morador, é bom que não tenha. Ou vai, se vai ter morador,
que era muito
já
argumento
fica incompatível.
Que
exato.
Exatamente.
Que eu acho bem
você ter as duas coisas, né? A gente está vendo agora muitas reclamações pelo uso do Vale do Anhangabaú. Porque desse lado não tem residência, mas do lado de lá tem, bem próximo. E as pessoas estão muito incomodadas com o barulho até de manhã. Então, é um pouco complicado isso. Tem que fazer um projeto que seja redondo, né?
Eu que pense em todo mundo. É questão de narrativa, sabe? De quando você constrói assim, quem que é o perfil, então?
Quem que é o perfil desejável, né?
Que eu vou trazer pra cá. Quando você pega, por exemplo, a Iuca, que ela meio que gourmetizou as repúblicas, né? Então agora você tem uma república chique e desburocratizou, né? Se você pegasse um prédio, por exemplo, e contasse essa narrativa de cabo a rabo, do prédio inteiro, porque ela passa a ter problema assim, pô, aí eu crio uma república num prédio mais velho, que eu tenho um morador mais velho, que ele não quer que aquele vizinho dele seja uma república. Então acho que se você trouxesse uma narrativa, então assim, aqui eu sou um distrito boêmio, então talvez você também conseguiria atrair um morador que tivesse esse perfil e que isso não fosse tão incômodo para ele. Eu não sei se isso é muita utopia.
Tem que estar definido o perfil,
entendeu?
Né?
Eu acho que historicamente as experiências de planejamento urbano que tentaram forjar um uso específico e único para um lugar falharam. Eu acho que assim, nunca, não vou dizer nunca, nunca, ninguém pode dizer nunca, mas assim, não vejo com bons olhos uma narrativa que foque num uso e que foque num perfil. E eu acho problemático quando a gente coloca como horizonte, vamos criar um bairro boêmio. A gente não cria havia um bairro boêmio. O bairro boêmio, ele emerge.
E então, justamente por causa dos moradores.
Exatamente. Então, assim, a gente tá correndo atrás do próprio rabo, assim. Eu acho que, invariavelmente, de um jeito ou de outro, se a gente não pensar na questão da moradia no Triângulo, que eu acho essencial, a gente tem que morar gente aqui, não dá pra... E se vocês olharem os dados, a gente vai ver que a gente conta nos dedos os prédios residenciais. Eu nem sei se tem, na verdade, não, prédio residencial no Triângulo.
Naquele mapeamento não tinha nenhum. Não sei então, se fizeram isso, durante a pandemia, acho que não.
E até de uma forma muito ingênua, eu vi um material do Triângulo dizendo isso. Vamos aproveitar isso, porque aí não tem a questão do reclamação do barulho, etc, etc. Mas essas pessoas vão vir da onde? Esse engajamento vai vir da onde? Assim, Pinheiros não mora gente, Vila Madalena não mora gente, sabe?
As pessoas sempre preferem sair à noite bem pertinho de casa, né?
Com certeza.
Este foi mais um episódio do podcast A Vida no Centro, produzido a partir das discussões do Diálogos A Vida no Centro, a nossa arena de debates. O painel foi realizado durante o Festival do Café, no fim de setembro, no Centro Histórico. Esperamos que você tenha gostado da conversa e fica o convite. Acesse o portal avidanocentro.com.br ou o Instagram avidanocentro.sp para você experimentar o centro de São Paulo de um jeito diferente. Um abraço e até breve!